Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. A partir de agora, você acompanha aqui com a gente as notícias ambientais da semana.
E o assunto da semana, Mônica, são as eleições. No próximo domingo, dia 3 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal, deputado estadual ou, no caso de Brasília, deputado distrital. Desde julho, os candidatos estão em campanha pelas ruas e, nesta reta final, muitos ainda procuram convencer os eleitores indecisos.
Mas não são apenas os políticos que se mobilizaram nesses últimos meses. A sociedade civil também se organizou para apresentar aos candidatos políticas públicas que considera importantes para a melhoria do nosso país, estado ou cidade. E vem daqui do Distrito Federal dois exemplos bem interessantes, como nos conta agora a Ana.
Brasília está com apenas 50 anos, mas já enfrenta problemas ambientais e sociais semelhantes aos de outros grandes centros urbanos brasileiros, como a falta de um sistema de transporte público eficiente. Para mudar os rumos das políticas públicas locais, um grupo de ciclistas, estudantes universitários, ambientalistas e sindicalistas da capital reuniu em um texto uma série de propostas para os candidatos a cargos nestas eleições. Na última semana, concorrentes a uma vaga na Câmara Legislativa, Câmara Federal, Senado e Governo do Distrito Federal receberam a carta com sugestões para a implantação de um sistema de transporte que incentive os habitantes do DF a deixar o carro em casa e usar a bicicleta, o ônibus e o metrô. O Distrito Federal já alcançou a marca de mais de 1 milhão e 300 mil carros em suas vias. Coordenador da Sociedade das Bicicletas, entidade que ajudou a elaborar o documento entregue aos candidatos, Renato Zerbinato diz que uma das principais reivindicações do movimento é o cumprimento da legislação federal e distrital relacionada ao sistema cicloviário, com a construção de ciclovias, paraciclos e bicicletários. O ciclista também comenta a importância da integração das ciclovias com as linhas de metrô e ônibus.
E a gente acredita que é fundamental é que não adianta ter essa estrutura física se o governo, se o DETRAN, DENATRAN, não fizer uma campanha permanente de educação. Não adianta você colocar uma via separada na rua e não colocar uma sinalização, não passar uma propaganda na televisão, não ter uma conversa com as crianças nas escolas públicas, explicando que ali é um espaço onde circula a vida, onde tem os ciclistas ali e eles têm todo o direito de circular quanto qualquer pessoa de carro ou qualquer pessoa a pé.
O DF conta hoje com pouco mais de 160 quilômetros de ciclovias. A meta do atual governo do Distrito Federal é construir outros 300 quilômetros até o fim do ano. Além do transporte, outro tema mobilizou a sociedade civil organizada no DF nessas eleições. Cooperativas e associações de catadores, de empresas de reciclagem e de coleta de entulhos também divulgaram neste mês uma carta reivindicando mais atenção à gestão dos resíduos sólidos na capital. A principal demanda do movimento é a implantação da coleta seletiva solidária em todo o Distrito Federal. De acordo com as entidades, 2.500 toneladas de resíduos comerciais e residenciais são coletadas diariamente na capital, das quais 70% são recicláveis. Na construção civil, são geradas aproximadamente 7 mil toneladas por dia de resíduo. Praticamente todo esse material descartado é encaminhado ao lixão da estrutural, gerando graves impactos ambientais e sociais. O presidente da Central de Cooperativas de Catadores de Material Reciclável do Distrito Federal, Rony da Silva, comenta a importância de uma gestão sustentável do lixo no DF, com a criação, inclusive, de uma lei distrital que incentive o consumo de produtos confeccionados com materiais reciclados, complementar a política nacional de resíduos sólidos.
A gente tem visto que, na realidade, a sociedade é extremamente engajada no processo de coleta seletiva. A sociedade tem vontade que a coleta seletiva aconteça. Na realidade, não existe um querer do gestor público da limpeza pública para fazer isso. A produção de recicláveis aqui no Distrito Federal é muito grande. Já existe uma pré-industrialização aqui em Brasília e lá no Porto Seco já existe algumas empresas que já fazem a transformação desse material. E a verdade é que uma lei dessa abriria uma produção de emprego muito grande aqui em Brasília com diversas fábricas ambientalmente corretas que fariam a reciclagem desse material, produzindo aí diversos produtos que podem ser consumidos pela sociedade.
Segundo Rony da Silva, existem 4 mil famílias de catadores no DF. Ao todo, são 10 mil famílias vivendo da cadeia de recicláveis.
Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a mobilização dos ciclistas no DF, pode entrar no blog da Sociedade das Bicicletas, que é o www.sociedadedasbicicletas.blogspot.com. Sobre os catadores, você pode ver outras informações no site www.centecoop.org.br. Centecoop se escreve C-E-N de navio, T-C-O-O novamente e P.
Estar atento às políticas públicas de transporte é importante tanto para a saúde como para o meio ambiente. No Rio de Janeiro, por exemplo, são os canos de descarga de veículos os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Um estudo encomendado pela Prefeitura à Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que 33% da poluição do ar na cidade vem do transporte rodoviário. Segundo matéria publicada no Globo, as emissões vindas do lixo representam 25%. Do total e a poluição industrial 10%.
E ainda sobre a poluição do ar vinda dos veículos. O Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou uma ação civil pública contra o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo pelo atraso na homologação das especificações do diesel S50, que é menos poluente. Para o Ministério Público, ao deixar de tomar medidas para regulamentar o combustível, o dirigente da ANP causou danos morais ao país, além de praticar ato de improbidade administrativa.
Ainda segundo o Ministério Público, o diretor da ANP não garantiu, no prazo estabelecido em lei e em documento do CONAMA, a aprovação da resolução especificando o diesel S50. O prazo era 1º de janeiro de 2006, mas a resolução ficou pronta só em novembro de 2007. Com isso, na avaliação do MP, a indústria automobilística e a de combustíveis não tiveram tempo suficiente para cumprir em 2009 as fases P6 e L5 do Programa de Controle de Poluição do ar por veículos automotores, que colocariam em circulação no país frota e diesel menos poluentes.
Candidatos à presidência da República ignoram o debate promovido por organizações da sociedade civil em São Paulo. É o que você confere no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.